Fala, minha gente querida, tudo bem? Existe uma missão de vida concedida a cada um de nós? Ou somos uma mera manifestação biológica, oriunda dessa loteria chamada fecundação? Existe um modo de pensar, bem comum até, em que Deus, ou o universo, ou uma força maior, como você quiser chamar, eu não estou aqui nem vou discutir religião. O foco aqui é a nossa missão. Mas existe esse pensamento de que Deus tem uma missão pré-determinada para cada um de nós. Seja para você ser um bailarino ou uma bailarina, um presidente da república, um advogado ou uma médica. Eu acho muito válida essa teoria porque nos dá um motivo para viver, uma direção. Ao invés de fazer dos nossos dias um marasmo. Mas ao mesmo tempo é arriscado você colocar o seu destino nas mãos desse outro alguém e esquecer de fazer a sua parte. Pois, como e quando você vai ser alertado dessa sua missão? E mesmo se você estiver convicto ou convicta de que você descobriu ela, você ainda corre o risco de viver frustrado ou frustrada enquanto não realizar ela, o que pode levar meses ou anos. Eu quero trazer aqui um outro braço para esse episódio. Eu não vou me aprofundar muito, mas é importante citar. Tem muita gente que acredita que está aqui na Terra para poder corrigir erros de vidas passadas. Eu acredito em vidas passadas, mas minhas amigas e meus amigos, tomem cuidado para não deixar de viver o momento presente. A oportunidade de viver o seu sonho está aqui, agora. Eu quero que quando terminar esse episódio, você já esteja dando os passos em direção ao seu sonho. Mas vamos refletir melhor o nosso tema. Talvez não devêssemos chamar de missão, e sim de intuição. Intuição é a sua voz interior, é o desejo da sua alma, também chamado de o seu sonho. Mas veja que sonho é diferente de desejo, pois o sonho ele é fundamentado em um propósito, o desejo no prazer. Krishnamurti é um pensador indiano, mas que morou muito tempo nos Estados Unidos. Inclusive ele morreu nos Estados Unidos, nos anos 90. Ele dizia que, assim, quando você vê uma coisa que te agrada, ocorre uma reação. Ocorre a sensação de prazer e dessa sensação nasce o desejo. Ou seja, você vê uma coisa que te agrada e isso se transforma num desejo de ter aquilo. Então, se você deixar o desejo ser o seu norte, você vai acabar escolhendo uma profissão por dinheiro. E isso acontece demais. Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas quando deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. O professor e escritor Mário Sérgio Cortella, ele falou numa palestra assim: Eu nunca vi... um carro forte atrás de um carro fúnebre. Eu não sei imitar ele, mas é isso. A gente não tem que visar em deixar herança nesse mundo, e sim legado. Porque a herança tem a ver com posse. O legado tem a ver com princípios. Mas voltando àquele papo de intuição da nossa voz interior, aí você me pergunta: ô Vili, mas como que eu faço para escutar essa voz interior? Para isso, a gente tem que se conhecer. A gente tem que estar em sintonia com o nosso eu interior. E a gente só vai atingir esse estado se a gente estiver vivendo em paz, desenvolvendo uma consciência coletiva com base no amor. E para a gente desenvolver essa consciência coletiva, a gente tem que estar em harmonia com a gente e com o ambiente que a gente se encontra, respeitando o próximo, a natureza, se alimentando com responsabilidade, gastando nosso dinheiro com responsabilidade, sendo gente boa com nosso vizinho, com nossa família, no nosso relacionamento, sendo solícito com nossos amigos, entendendo que todo ser humano tem valor. Mais que isso, toda vida importa, seja ela humana, animal ou vegetal. E como você vai saber que você fez a escolha certa? Você acha que escutou sua voz interior, fez sua escolha? Como você vai saber que fez a escolha certa? É muito simples. Quando você estiver trabalhando naquilo e você não vê o tempo passar. Clóvis de Barros é um dos meus filósofos da atualidade favorito. Ele contou a história do Salvador Dalí, uma palestra. Ele dizia que quando o Salvador Dalí era criança, ele estava na escola e, ao invés de focar nas tarefas, ele ficava desenhando a professora no intervalo. Ao invés de jogar futebol com os amigos, ele desenhava os amigos jogando futebol. No jantar em casa, ele desenhava os pais na mesa. E ao invés dele ser reprimido pelos pais, reprovado pela professora e ter sofrido bullying dos amigos, não, a professora apoiou ele, os amigos pediam para ele desenhar eles, os pais compraram os materiais que ele precisava para poder desenvolver, aprimorar essa habilidade, e ele acabou se tornando o Salvador Dalí que a gente conhece. Como disse o Clóvis de Barros na palestra, ele falou assim, que ele era uma jabuticabeira que teve o clima perfeito, o adubo adequado para poder dar jabuticabas. E muitas vezes nós somos jabuticabeiras prestes a dar lindas jabuticabas, mas as pessoas à nossa volta falam que não é para a gente dar jabuticaba, que é para a gente dar a laranja ou abacate, porque a laranja ou abacate, o preço dessas frutas que estão em alta no momento, e não da jabuticaba. E aí você acaba escolhendo uma profissão visando o lucro e não o amor. E aí você acaba trabalhando nisso a vida toda, nunca se sentindo realizado, torcendo para a semana passar logo, para chegar ao final de semana. Por isso que a gente chama de happy hour, o horário depois do trabalho. Olha que loucura. Happy hour devia ser o momento do trabalho, porque é o momento que você está fazendo o que você ama, com entusiasmo, com alegria. Isso é happy hour. Para isso, minha gente, a gente tem que experimentar. Experimentar! Um pouquinho de cada coisa para saber qual delas nosso coração bate mais forte. Eu vou contar um pouquinho da minha história, só para vocês verem o que eu estou falando de experimentar. Quando eu tinha 10 anos, a minha avó me deu um violão, me botou na escola de música, e aí despertou-se esse meu amor em compor, em fazer música. Nem tanto de tocar, porque eu, nossa senhora, eu apanhava muito do violão no começo, mas de fazer música. E aí veio essa vontade de ser músico. Com 17 anos eu fui morar em Taiwan. Para quem não sabe, Taiwan é uma ilha que pertence à China, também conhecida como República da China. E quando eu voltei, fiz 18 anos, eu não sabia muito bem o que fazer de faculdade. Aí, você gosta de música, música é arte, publicidade. Aí eu entrei na faculdade de publicidade, lá na minha cidade, em Presidente Prudente. E no mesmo mês, a minha tia Letícia fez uma ponte e me colocou para fazer estágio numa agência de publicidade. E aí eu não curti. Trabalhar nisso de fazer algo para despertar essa vontade das pessoas comprarem alguma coisa. Então eu não fiz um mês de faculdade e larguei. Aí tem uma fábrica lá na minha cidade que chama Regina. que faz artigos de festa, né? É, canudos, pratos de plástico, garfo, velas. E veio um chinês que trouxe uma máquina de fazer canudos. E o chinês não falava português e os funcionários não falavam chinês. E aí eu fui, fiquei quase 2 semanas enfiado numa fábrica. Mas foi muito massa. Foi divertido, eu fiz uma graninha. Mas eu falei, cara, não é pra mim, sabe? Meu coração não batia forte pra aquilo. Eu não sabia que eu não tinha nascido pra ser tradutor. Aí eu fui... Meu pai é corretor de imóveis. Vai ver na história. Meu pai é corretor de imóveis. Eu tirei o Cresce, virei corretor. Mas eu não fui trabalhar com meu pai. Eu fui trabalhar numa empresa que chama Gold Farm, que na época estava fazendo um condomínio lá na minha cidade. Então eu trabalhei no plantão de vendas lá. Vendi 2 ou 3 casinhas. Foi legal pra caramba, assim. Fiz uma graninha também. Mas também aquele pensamento. Não é pra mim, não é porque meu pai é corretor que eu tenho que ser corretor. E aí eu participava do Acadêmicos da Alegria. A gente se vestia de palhaço, ia tocar nos hospitais. E aquilo me dava uma ligação muito grande com aqueles pacientes, principalmente os pacientes oncológicos. E aí eu falei, quer saber? Eu não sei o que eu quero pra mim, mas eu sei que os outros precisam de ajuda, de apoio. Aí eu estudei e passei em medicina. E aí foi amor à primeira vista. A faculdade, os amigos da faculdade, eu tinha tesão em ir para a faculdade todo dia. Inclusive eu continuei no Acadêmicos da Alegria, fui coordenador por 2 anos. Enfim, e sempre fazendo música. Durante a faculdade eu gravei CD e sempre levei esse amor comigo. E eu tô onde eu tô hoje, levando essas duas coisas com muito entusiasmo e com muito amor. Só tô dizendo isso, galera, para vocês verem que a gente tem que experimentar. E eu vou trazer aqui para vocês, nesse final desse episódio, um exercício. Pega uma folha de papel e escreva 7 coisas que você tem interesse. 7 sonhos ou desejos. Lembra que eu expliquei a diferença de sonho e desejo? Aqui não tem problema. Pode pôr sonho ou desejo, tanto faz. 7 coisas. Pode ser uma coisa material que você almeja, pode ser uma profissão que você sonha, pode ser um lugar que você gostaria de estar no futuro. Coloque 7 coisas que você almeja. Dessas 7, circule 3 desejos. Circule 3 deles. Circulou? Olha bem para esses 3 e selecione um único, tá? O mais importante desses 3. Calma que não acabou ainda. Olha bem para esse único desejo que você escolheu e se pergunte: esse desejo é meu mesmo? Ou é dos meus pais? Ou é porque minha família precisa disso? Ou é porque tá na moda? Questione-se isso. Deus tem um plano específico para cada um de nós? Eu acho que Deus vive em cada um de nós. E quando a gente passa a se conhecer melhor, a entrar em sintonia com o nosso eu interior, a gente passa a ouvir de maneira cada vez mais clara essa voz em nosso coração, que é o desejo da nossa alma, a nossa intuição. Que para mim pode muito bem ser a voz de Deus falando com a gente.